Rádio Caches.
Mais um podcast do Rica Perrone no ar. Quem está falando com vocês, evidentemente, é o Rica Perrone, né? O bom de bola está no ar. E hoje nós vamos falar com o cruzeirense, afinal de contas, com esse turbilhão cruzeirense que é questão política, a demissão do Mano Menezes, a derrota em casa, as vaias, o problema com o Fred, etc, etc. Felipe Phelps, o homem cruzeirense do Que Jogada. Fala, meu querido, tudo bem, irmão?
Fala, meu irmão. Rica Perrone, cara, péssimo dia para você conversar comigo. Eu realmente hoje não estou num dia bom. Pós derrota para o Internacional em pleno Mineirão, eu estava esperando pelo menos aí uma vitória magra e infelizmente aconteceu o que aconteceu, né?
Então, você foi no jogo?
Fui ao jogo, inclusive cheguei tem 3 horas aqui em casa, aqui no Rio. Eu moro no Rio, as pessoas devem estar se perguntando por que, que ele é cruzeirense, se ele mora no Rio. Eu também sou carioca, mas sou cruzeirense por conta do meu pai, que é mineiro, tá? Então eu escolhi ser cruzeirense pelo meu pai.
Ok. Eu queria saber se você consegue descrever para mim, porque eu tenho muito essa percepção, sempre tive, de que um futebol é uma coisa dentro do estádio, outra coisa completamente diferente da televisão. Uhum. O que a gente vê na televisão é um entretenimento, o que a gente vive no estádio é um bizarro, uma loucura. Então, Sim. Eu não confio no que eu vejo na televisão, tá?
Sim.
Eu tive a impressão, pela televisão, que a torcida do Cruzeiro se irritou na primeira substituição, na segunda, e que quando chegou no final do jogo, se estourou em cima do Mano, não aguentou, e toda aquela questão de, pô, vamos aliviar porque o cara já ganhou muita coisa aqui, se perdeu, e o próprio Mano Menezes, quando viu aquilo, falou, acabou a minha linha aqui dentro, não dá mais, e foi uma compreensão geral de torcida e diretoria e técnico, de que ali não havia mais como continuar, é isso?
É, vamos do começo, né? Eu acredito que a torcida já não estava animada, né? Isso aí é óbvio, né? Veio de derrota também no Clássico, enfim. A torcida já não lotou o Mineirão. Ontem deram 33 mil pessoas, se não me engano. 33 mil não lota o Mineirão. Um jogo desse tamanho, normalmente, nas últimas Copas do Brasil, era Mineirão lotado. Mas ontem, a torcida estava até confiante assim, no pré-jogo. A gente estava conversando com o pessoal lá, e o pessoal estava 2-0, 1-0, sempre também muito confiante, ninguém muito com o pé atrás, não. Aí eu entrei no estádio, né, a torcida está apoiando. A torcida apoiou o tempo inteiro, Rica, desde o começo, assim, cantando. E a gente percebeu que o Cruzeiro teve uma posse de bola no jogo. Ele teve esse domínio. Eu acho que foram 60% de posse de bola, se não me engano.
63%, né?
63%. O Cruzeiro teve a bola no pé. O problema do Cruzeiro é que ele tá com a bola no pé, aí ele chega no ataque ali e não sabe o que faz com a bola. Ele fica perdido, ele não tem reação ao ataque, ele não consegue levar perigo pro time. Você bota aí 63% e o Cruzeiro deu pouco chute. O Marcelo Lomba não trabalhou ontem. O Sassá deu 2 chutes para cima, para fora. Eu não tô lembrado de outras finalizações do Cruzeiro. Eu acho que nem teve finalização perigosa para o Internacional. E o Internacional defensivamente ontem estava perfeito, eu acredito.
Não, na verdade o Internacional teve 3 chances de gol, o Cruzeiro nenhuma, porque o Fábio...
Eu falo perigoso pro gol do Internacional, pro Cruzeiro atacar o Internacional. Não teve, eu não tô lembrado do Cruzeiro ter atacado com perigo o Internacional ali no jogo.
Estatísticas de chances de gol, realmente não aparece nada pro Cruzeiro. Nos melhores momentos, também um lance do Thiago Neves estava anulado, né? Que o juiz já tinha parado.
Sim, mas o Cruzeiro ele conseguia rodear a bola ali na área do Inter, mas sem muito objetivo. Mas a gente percebeu também que o Inter ele veio com uma defesa muito boa ontem. Ontem, defensivamente, para mim, o Inter estava impecável. Eu até brinquei, falei que o Inter fez com o Cruzeiro do Mano ontem o que o Cruzeiro do Mano fazia nas duas últimas Copas do Brasil que a gente foi campeão. Mas sobre a demissão, cara, o Sassá estava... O Sassá, ele tem a sua limitação. Mas o Sassá ontem, ele estava querendo o jogo, ele estava tentando, ele estava buscando bola. E o Mano tira ele no momento que a torcida estava nessa expectativa. Pô, vai sair o gol, vai sair o gol. E bota quem? Bota o Fred, que é um cara que está sendo muito questionado pela torcida. E aí já foi um tiro no pé do Mano Menezes, que para mim ontem teve uma das piores atuações como técnico em jogos do Cruzeiro. Ele mexeu mal ontem. Ontem ele mexeu mal.
Concordo com você. Ele, em algum momento ontem, teve, eu tive a impressão ontem que ele arriscou tudo. Tipo, eu vou com a minha convicção, vou ver até onde vai, e sei que eu estou à beira de ou eu saio daqui genial ou eu saio daqui demitido.
É, porque ele, eu acho que ele estava desnorteado já. Ele tentou fazer alguma coisa diferente, acabou irritando mais ainda o torcedor. A torcida estava. Eu não participei disso, eu não chamo ele de burro, eu não xingo ele, até porque eu respeito muito o Mano Menezes. É, eu agradeço muito o trabalho que ele fez pelo Cruzeiro, sempre foi um cara muito profissional com o Cruzeiro. É, me deu aí, nos últimos anos, nesses últimos 3 anos, 4 títulos, né, 2 estaduais e 2 Copas do Brasil. É, eu não tenho o que reclamar do Mano e eu não tenho que ir para o estádio xingar ele, porque eu acho que até é uma falta de respeito com ele. A questão é que o trabalho dele está desgastado, desgastou no Cruzeiro. É, realmente o ciclo chegou ao fim e agora é trocar o treinador. Não sei quem vai vir. Na verdade, já tem um nome favorito aí, que é o Dorival, para a diretoria. Acredito
Que aí,
que.
aí a gente fica preocupado mesmo, né?
É, o torcedor do Cruzeiro, ele tá com essa sensação de insegurança, né, cara? Porque a gente tinha um comando, a gente tinha o Mano Menezes há 3 anos ali. A gente acorda de um dia para o outro sem esse comando, porque era um trabalho referência no Brasil, o Mano Menezes. É, tudo
Sim.
bem, não estava dando certo, mas a gente acordou sem essa referência. E aí você tem essas opções, poucas opções no mercado, né? Eu falo opções competitivas, né, para o time que o Cruzeiro tem. É, e eu vejo, ao meu ver, o Dorival, das opções que tem, talvez seja a melhor opção. É, a gente tem aí o Marcelo Oliveira, que também tem uma identificação ali com o Cruzeiro pelos títulos, mas eu não queria ele de volta. Tem várias opções aí que não me agradam. Mas dessas opções, o Dorival é a mais. Porque ele fez um trabalho recente no Flamengo que agradou.
Você acha que o Marcelo é um grande treinador, não?
Não, não. Eu acho que ele. Na verdade, é o seguinte: ele tem os méritos dele. É, na verdade, o time que o Marcelo montou no Cruzeiro, quando a diretoria trouxe Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, os caras deram liga, deram certo. Mas, na minha opinião, se viessem os mesmos jogadores com outro treinador, acredito que 80% do trabalho já teria acontecido. O mesmo trabalho dele, ser campeão, enfim. Eu acho que ele não foi fundamental para o título. Eu acho que ele teve participação na montagem do elenco, que isso é uma grande participação, mas aquele time deu muita liga. O Everton Ribeiro também estava bem, no Coritiba, o Ricardo Goulart também veio bem, enfim. O Cruzeiro acertou nas contratações e ninguém esperava que o Cruzeiro fosse despontar assim, porque eram nomes desconhecidos, né? Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e aquele time todo. E deu certo. O Marcelo Oliveira se destacou ali. Mas eu não acredito que ele seja um excelente técnico pelos outros trabalhos que ele fez em outros clubes, no Vasco, no, sei lá, em outros times também.
Tá, e você. Bom, aí eu estou pegando mais a tua percepção como um cruzeirense que, evidentemente, vive o dia a dia. O detalhe, né? Hoje a cobertura dos clubes é extremamente nichada exatamente por causa disso, né? Você tem muito detalhe daquilo que o torcedor quer saber. Eu vejo torcedores do Flamengo na rede social discutindo a demissão ou não do cara da comunicação, do rapaz que cuida da rede
É.
social. Eu falo, gente, como é que vocês podem saber quem é esse cara? Como é que vocês podem avaliar esse cara? Do que vocês estão falando? E o Bernardo Pontes, nosso amigo que foi diretor de
Sim.
marketing do Cruzeiro, eu vi isso muito de perto na hora que ele assumiu o Cruzeiro, a relação das pessoas discutindo, elogiando, contestando, ele vai embora e as pessoas. Eu falo, vocês não conhecem esse. O torcedor ele, não, ele quer discutir até aquilo que ele não sabe. Então ele discute, sai o fisioterapeuta. Porra, ele não sabe nada de fisioterapia, mas ele está discutindo se o cara é bom ou ruim e tal. Chegou-se a um nível de conhecimento de detalhe na cobertura e no entendimento do torcedor que eu acho que a discussão ela se tornou até chata. Né?
Não,
Porque
até
antigamente é
na.
pênalti na pênalti, é lateral, não é lateral, entendeu? Não
Não,
tem
até
essa.
na
Agora
zoeira.
chegou. É, exatamente.
Até na zoeira, porque esses dias, se eu não me engano, não sei qual foi o profissional, não sei qual é o cargo do profissional, mas convocaram alguém do Botafogo, algum profissional também desses de fora das 4 linhas, para a seleção brasileira, e virou notícia. O próprio Botafogo anunciou a convocação, sei lá, do massagista, não sei. Não sei quem foi. E eles anunciaram isso. E foi uma zoeira da torcida rival, porque falou: ah, o Botafogo não tem jogador para ser convocado, foi o massagista e os caras estão celebrando. Então, tipo, é foda isso.
É um nível muito alto de detalhismo, né? Isso me incomoda um pouco, mas por outro lado, se é isso que as pessoas querem, se é isso que é a demanda hoje, a gente não pode fugir disso. E dentro desses detalhes, entendendo melhor o universo cruzeirense, que eu jamais vou entender como você, porque você é cruzeirense, Você consegue encontrar uma relação no que foi exposto pela Globo com a queda do time, ou para você é simplesmente porque o Mano Menezes não conseguiu mais controlar, enfim?
Cara, eu já escutei tanta coisa de tanta gente falando que o Mano perdeu o grupo, que eu acredito que até tenha uma rixa do grupo, de parte do grupo, com o treinador. O próprio Fred, dando aquela declaração, já dá a entender que ele não está satisfeito com o Mano Menezes. E a gente sabe que o Fred é um cara que consegue dividir...
É um líder.
Ele é um líder. Então, tipo, se o cara não está satisfeito, o cara é um líder, ele já deve ter a galerinha dele ali que não está satisfeita com o próprio Mano Menezes. Então, a gente nunca sabe. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que acontece. Mas, obviamente, toda a crise do Cruzeiro financeira, política, prejudica. Porque, porra, o Cruzeiro sai nas manchetes aí policiais, enfim, no Fantástico, pô, semanalmente. É só pica pro Cruzeiro, cara. E os jogadores, obviamente, sentem isso. Isso é óbvio. Mas eu acredito que uma das partes do problema era o Mano Menezes com o elenco. Não sei se com todos. O próprio Robinho, ontem, ele disse que não concordava com a demissão do Mano Menezes. Então eu acho que ele não era dessa parte que estava insatisfeito.
Você achou que a reação de algumas pessoas, Thiago Neves, própria diretoria, a maneira como tratou alguns jogadores como Robinho e tal, mostram, indicam um possível posicionamento diferente dentro do elenco? Tipo, alguns queriam muito ele, outros não, enfim. Porque não foi um discurso nem de lamentação coletiva, né? E nem de... Ah,
Mas, Henrique, eu acho que eles já sabiam disso. Eles já sabiam que o cara ia rodar, entendeu?
Isso parecia que era uma questão de quando,
era questão,
né?
De tempo. Não, questão de tempo. É porque se o Cruzeiro ganha do Internacional amanhã e encaminha a classificação dele, no Brasileiro ele ia continuar poupando, ele ia continuar mal. E o Cruzeiro, assim que saísse da Copa do Brasil, a torcida ia pedir pro Mano cair. Porque eu conversei com vários cruzeirenses, ele falou, cara, eu não quero o Mano ano que vem, eu quero meu time jogando direito, mesmo ganhando a Copa do Brasil, eu quero meu time ganhando. Eu não pediria ele fora, porque, pô, se o cara tá me dando um título, e se ele não cair no Campeonato Brasileiro, pô, pra mim tá bom. Se eu ficar assim todo ano, pô, ganhando título, tudo bem. Ah, o futebol tá feio, tá ruim de assistir o Cruzeiro jogar. Cara, o futebol quem tem um futebol lindo de assistir? São poucos os times, não são todos.
Outro dia eu escrevi sobre isso, eu assisti um jogo do Cruzeiro, não me lembro qual que foi exatamente, talvez tenha sido o jogo que classificou o Cruzeiro na Copa do Brasil.
3-0.
Não, não, desculpa, foi o jogo que perdeu na Libertadores, foi o jogo contra o River.
Do River.
E escrevi que assim, eu não assisto tanto assim o Cruzeiro e tal, mas cara, é muito pouco pro time que tem
pouco,
o futebol
pouco
apresentado. Você tem, e o Inter também tem um padrão, que o Inter deu uma melhorada muito boa nas últimas 3 semanas. Pós-Copa América. Porque antes o Internacional tinha um futebol muito parecido com o Cruzeiro. Burocrático, e que você olhava e falava, mas cabe mais, dá para jogar mais que isso.
Não, mas
e os dois times ficam esperando o espaço. E o Cruzeiro não sabe como jogar sem o espaço. Que loucura isso, né, cara?
Mas você falou do Internacional, eu acredito que o Internacional ele tem uma postura até parecida com a do Mano. É um time...
Sim, exatamente.
Retranqueiro. É retranca, ele tá ali esperando. Agora, meter 1-0 no Cruzeiro no Mineirão, tá com a vida praticamente ganha aí, entendeu? Vai jogar por um empate, talvez, lá no Beira-Rio. Eu espero que não, eu espero que eles joguem aberto para fazer gol, pra gente tentar num contra-ataque aí, uma vitória, porque eu acho que é muito difícil ganhar no Beira-Rio. Mas eu acredito que o Inter, ele aposta totalmente no seu sistema defensivo ali, no Vitor Cuesta, no Moledo. O Edenilson parece que não vai jogar no jogo de volta, ele é um cara que está sendo muito importante para o Inter.
Ele é muito bom jogador, né, cara?
Ele é muito importante. O cara, pô, ele realmente vai ser uma falta boa aí pro Inter nesses. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora.
Você considera, eu já ouvi essa crítica de alguns cruzeirenses, não sei se eu concordo, em dúvida. Você considera o Cruzeiro um time pesado?
Pesado em que sentido? Pesado
pela idade de alguns jogadores.
Idade.
E também assim, o Sassá é um jogador novo, mas ele é pesado. O Sassá não é um jogador leve.
Sim.
Você tem hoje o Pedro Rocha de desafogo.
Eu considero
talvez um pouco o Robinho.
Sim, eu considero o time pesado, um time velho, se a gente botar na mesa que esses jogadores velhos são os jogadores mais importantes do time. A gente tem o Thiago Neves, que já está numa idade avançada, o Fred, que deveria estar ali como titular, e é um nome assim, de um principal centroavante que a gente tem aí, né? O Fred, mais uns 3 nomes aí no Brasil, são esses principais nomes como centroavante. O Robinho também tem certa idade. O próprio Fábio, que é um goleiro mais antigo, mas, porra, o Fábio pega muito ainda. Ele parece que vai ficando mais velho e vai pegando mais. Mas eu acho que, tipo, pela importância dos jogadores que são mais velhos, eu acredito que o Cruzeiro é um time mais pesado, sim.
Tá.
Ele tem Pedro Rocha na ponta ali, que é um jogador mais novo. Tem o Sassá. O Sassá, cara, porque o Sassá no Cruzeiro, nesse Cruzeiro que eu falo, ele não deveria ser titular. Eu sei que, pô, ontem o Mano queria testar tal, mas com um técnico novo, eu acredito que um sistema vai beneficiar o futebol do Fred, como o Fred estava reclamando. Que o sistema do Mano não beneficiava ele. Eu acredito que esse novo treinador, ele vai chegar e vai botar o Fred para jogar. Então, o Fred é um cara que já tem a certa idade.
E você concorda com a reclamação do Fred? De que ele deveria estar
Concordo.
jogando? Ou você acha que a atuação, o que ele está jogando é absolutamente justificável que ele tenha perdido a posição?
O Fred é um jogador que ele joga muito parado lá na frente, né? Ele busca pouco o jogo. Ele é muito
Time que
diferente. Ele é
não
diferente.
cria é difícil para ele, né, cara? Um time que opta por não ter a bola e jogar no contra-ataque é difícil para um centroavante lento, né?
Sim, não, o próprio Inter, que tem o Guerreiro é um jogador também central de frente, mas ele vem buscar muito jogo. Ele
Sim,
vem.
ele tem menos
Ele
idade, está mais
participa.
inteiro que o Fred.
Sim, mas ele é veterano também. Ele participa muito do jogo. Claro que ele tá mais inteiro. Mas o Fred, ele é aquele cara centralzão lá na frente, ficar esperando bola no pé dele. Só que o time do Cruzeiro tá chegando no ataque, tá rodando, rodando, rodando. Eles não encontram espaço, não encontram jogada para fazer. Aí acaba irritando o torcedor.
Pois é, eu vou te falar que ontem eu fiquei com a mesma impressão que eu tive do Internacional em Montevideo. Que eu tive a impressão de que o Internacional está muito pronto para jogar esse tipo de jogo de mata-mata, porque você fazer 1-0 contra um adversário desse tamanho fora de casa, e da
Sim.
maneira que foi, ou seja, o Inter sem sofrer sustos grandiosos atrás, esperando o momento e na hora certa foi lá e criou ainda duas, três chances de gol, é um time pronto, porque é assim que se ganha o mata-mata. E o Cruzeiro tinha essa característica, até outro dia, o Cruzeiro vinha jogando dessa forma que não jogava bem, mas funcionava. Né? E de repente o Cruzeiro passa a funcionar. Tem a ver também com o momento, né? O momento internacional está numa ascensão, o Cruzeiro numa queda. E que, aliás, é perigosa, hein, Felps? Porque a tabela do Brasileirão já não está no momento que dá para você ficar brincando com a situação do Cruzeiro, né?
Não, não dá, não dá. O Cruzeiro. Se eu fosse o novo treinador, eu poupava na Copa do Brasil e já focava no brasileiro, porque não, se a gente tiver que poupar em alguma competição, a competição para poupar é a Copa do Brasil. Vai que o time poupado.
Você abriria a mão na cara de pau mesmo?
Ah, cara. Na verdade, já é na semana que vem, né? Então a gente não. Vai ser muito rápido esse processo. Eu acho que tá 90 para o Inter, 10 para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muito pouca chance de classificação. Mas a mesma camisa pesada que o Inter teve para ganhar do Cruzeiro em pleno Mineirão, o Cruzeiro tem essa camisa pesada também para ganhar do Internacional no Beira-Rio.
Mas o
Vamos
jogo é
ver
dia
isso.
4 de setembro, né? Até lá.
É isso. Eu confundi aqui as botas. Mas o que acontece é o seguinte: tem que saber quem é que vai assumir esse o time, quem é que vai assumir o time, e saber se a gente vai estar animado para esse jogo. Mas se o jogo é 4 de setembro, você falou? 4 de
4 de
setembro?
setembro. As duas voltas são no mesmo dia.
Ah, então é isso. Então, se é 4 de setembro, está um pouco distante. Eu acho que não precisa poupar no brasileiro, né? A gente vai ter tempo aí para se recuperar.
E se não recuperar, vira um drama aí, porque nós já estamos na rodada 16, né, do brasileiro, né? 15 para
É, não.
16, né? Já não é mais o momento de achar engraçado, né?
Mas me tranquiliza mais por ainda ser turno. Não é o retorno. Eu não estou ainda
Ah,
com a
não,
faca.
pelo amor de Deus, sem dúvida.
Mas o Cruzeiro está com o quê? 10 pontos no Campeonato Brasileiro? Acho que é isso.
Tem 10 pontos.
É,
Ele
ridículo.
está 2 pontos atrás, não é nada, mas para o time que o Cruzeiro tem, não dá, né, Felps? Pô.
Não, eu tô desesperado porque eu tô 7 pontos atrás do Goiás, que tomou 2-6-1, cara. Isso
Pois
aí é uma
é.
coisa absurda. O Cruzeiro está 7 pontos atrás do Goiás. O Cruzeiro, que tem esse time, que no papel é maravilhoso, está 7 pontos atrás do Goiás. São mais de 2 rodadas. É complicado e preocupante.
Agora, se você pudesse botar um treinador ali que não tem, não importa onde o cara está, não importa quanto custa, tem que ser brasileiro. Quem que você botava?
Ah, do futebol brasileiro, você fala.
É.
Cara, eu posso falar dois nomes?
É.
O Renato.
É mesmo?
Eu gosto do Renato, mas eu gosto do Renato com o elenco que a gente tem. Eu gosto do Renato com o Thiago Neves, com o Fred. Eu gosto do Renato com esse elenco que a gente tem, com esse elenco mais experiente, com o elenco que ele se dá bem. São pessoas que ele se dá bem. E o outro que eu queria testar no Cruzeiro é o Fernando Diniz, porque eu acho que a gente tem qualidade pro estilo de jogo dele.
Olha, e que tirar do Fluminense é foda, né? Porque aí já também já tem toda aquela relação de com o irmão, do clube, que, pô. Mas eu acho normal, tá? Eu não sou dessa turma do mimimi, não. Eu acho que o Cruzeiro tem todo o direito de ir a qualquer clube fazer proposta para qualquer profissional, porque é assim que funciona.
Sim. Não, sim, eu acredito que o Fernando Diniz não sairia do Fluminense agora, porque ele está na Sul-Americana, né? É, na verdade, é que se ele saísse da Sul-Americana, ele teria bastante chance de sair sim do Fluminense. O Cruzeiro teria bastante chance aí de contratá-lo. Mas ele está na Sul-Americana ainda, o torcedor tricolor está empolgado também com a Sul-Americana. Enfim, eu acho que ele não sairia. Mas o Fernando Diniz é porque ele tem um futebol muito. Ele quer ser o Guardiola do Brasil, né? Ele quer dar aquele tique-taca aos times. Mas eu acredito que em time que não tem qualidade isso não funciona. Mas no Cruzeiro tem, eu acho que tem jogador que sabe jogar bem com bola, então acho que daria, poderia dar certo, seria interessante de ver. Mas é, para não arriscar muito, se for eleger aí um ou outro, eu preferia o Renato Gaúcho, eu acho que é mais tranquilo. É, a gente não está precisando de.
Que também não dá para trazer agora.
É, não, impossível, o cara está disputando duas competições. É, na Copa do Brasil, na semifinal, na Libertadores, avançou de fase, não tem como trazer o Renato Gaúcho.
É, meu querido, que loucura. Cara, obrigado por você ter participado aqui
Ah,
num
já
dia.
foi? Já foi, já?
É, rapidinho, rapidinho, coisa rápida. O podcast aqui, ele é bem direto ao ponto. A gente trata meio que por tema, né? E como ontem aconteceu esse jogo, enfim, e o momento do Cruzeiro é conturbadíssimo, né, cara? Como a gente vai
Muito.
falar com vocês fora do ar, né? Eu pensei, falei, pô, vou botar um Colorado, mas eu vou falar com o Colorado, ele vai fazer todo o pós-oba-oba que a gente já leu, né? Que a gente já acompanhou. Pela excelente vitória do Internacional, mas outra, né? Porque o Internacional vem de três vitórias muito fodas. É, vitória fora contra o Nacional, vitória em casa contra o Nacional. Eu não sei se você viu o jogo. O Internacional fez o que quis com o Nacional, foi bizarro. Parecia um time de adultos contra um time de amadores. É, perdeu uma chance atrás do outro. Brincava de fazer contra-ataque e tal. E a vitória contra o Cruzeiro, que é muito grandiosa e tal. Eu falei, pô, se eu chamar o Colorado, vai ficar naquele mais do mesmo ali, né? Eu falei, pô, deixa eu chamar o Colorado pra você
Mas
confirmar a vaga no segundo jogo. O Cruzeiro tá mais turbulento, trocou o técnico, Mano Menezes e tal, não sei o que, Frederico, os nomes possíveis, o Dorival, eu particularmente acho um atraso de vida do cacete. Mas o futebol
Rodrigo,
brasileiro, ele ainda.
você falou da Libertadores aí, só pra gente fechar o papo Cruzeiro aqui, na própria Libertadores, o Cruzeiro nas duas últimas Libertadores a gente deu muito azar no sorteio. É, agora nessa Libertadores, a gente fez a segunda melhor campanha e já pegou o River nas oitavas, entendeu?
E
Talvez.
fez a segunda melhor campanha porque quis, né, cara? Porque
É,
vamos
porque
contar que a
quis.
derrota no Maracanã foi uma idiotice, né?
No
A
Mineirão,
derrota
foi o
no
Emelec.
Mineirão.
Foi o Emelec, sim. Foi uma idiotice. É, mas, enfim, no sorteio ele pegaria o River, porque foi sorteado assim. Mas.
Mudaria muita coisa.
E você pega um favorito para ganhar um título, entendeu? É foda. O Cruzeiro também não. Tem ano que não dá, cara. É igual o Vasco. O Vasco tem hora que parece que tá cagado. Dá o maior azar possível. E o Cruzeiro, pô, combinou de crise financeira. Aí, pô, pega um River, eliminado Libertadores. Aí agora a queda do Mano Menezes, 3 anos no comando. O Cruzeiro tá numa fase péssima, talvez a pior que eu já vi do meu time. E
Mas a
se Deus.
pior que você disse, você está falando de administrativo, né? De jeito nenhum no campo. Pô, você não pode estar jogando uma Libertadores, e
Não,
estar numa semifinal de Copa do
mas
Brasil
em
no pior
campo.
momento que você já viu.
O último gol que a gente fez foi contra o Atlético Mineiro. É difícil, cara. É difícil você ver jogo do Cruzeiro 0x0, 1x0 pro adversário. Você não
Mas
faz
aí,
gol.
aliás, vamos falar uma coisa agora que vai doer, eu acho que você não vai falar. O
O quê?
Cruzeiro mereceu ganhar do Atlético de 3-0 o primeiro jogo? Ou aconteceu aquele resultado?
Eu tava conversando isso com o um atleticano ontem. Eu acho que aquele jogo ali era para ser no máximo 1x0 Cruzeiro, como já vinha sendo com o Mano Menezes, poucos gols. Mas aquele gol do Pedro Rocha, aquele. Um belíssimo chute, raríssima felicidade, que o Vitor, inclusive, estava um pouco adiantado, mas foi um golaço. Ele destabilizou o time do Atlético e o Cruzeiro cresceu muito no jogo com aquele gol. Então, dentro desse jogo aí, se você olha a partida, mereceu. É, merecia até mais, de repente. De repente, até um 4x1. Acho que merecia tomar um gol, de repente, talvez. É porque o Atlético falhou muito nesse jogo também. Mas,
Mas
vou
na
admitir
volta
aqui
não
que eu fiquei.
jogou também, né?
Não, na volta eu fiquei preocupado, porque tomamos. Eu já sabia que a gente ia sofrer essa pressão, porque o Cruzeiro do Mano, pô, com uma vantagem de 3x0, vai chamar o time com certeza para o ataque, vai ficar ali na defesa e tal. E quando a gente toma o primeiro gol, eu já tinha certeza que a gente ia passar perrengue. E o gol do Patrick, né, do Atlético Mineiro, que foi o 2x0, foi muito no fim do jogo, porque se fosse um pouco antes, olha, a gente teria pênalti nessa parada aí.
A gente ia ter que repetir a frase de que clássico é clássico e vice-versa, né? Ia ser que mais um daqueles jogos onde a gente teria que terminar dizendo isso.
Ô, Rico, eu vou aproveitar também para te convidar para participar do nosso podcast. É, eu faço com o Rudy Landucci e com o Phil.
Grande Rudy.
Rudy, um dos maiores imitadores do Brasil aí. E com o Phil também, que está sempre comigo lá no Que Jogada, mas a gente tem um podcast chamado Pode Isso, Arnaldo. Pode Mudo, né? Pode. Que é, a gente se diverte lá e a gente quer ter a sua participação lá também.
Quando vocês quiserem, vai ser uma honra.
Oh, legal.
E ó, faz aquele merchanzinho aí do Que Jogada, que é maravilhoso.
Ah, então é o seguinte, galera, para você aí que adora Instagram, segue lá, @ Que Jogada. O meu Instagram é Phelps com F, tá, gente? Muita gente me chama de Phelps com PH, mas não é. É Phelps com F, _ QJ, de Que Jogada. Twitter é a mesma coisa. YouTube também, tá, gente? YouTube a gente tá crescendo bem, já batemos 100 mil inscritos lá. Estamos com uns quadros legais, inclusive o Rica Perrone já participou lá de um papo clubista.
Fui xingado porque não sou clubista. Eu vi lá, fui xingado. Mas eu falei que isso ia acontecer. Papo clubista comigo dá merda. Sempre
foi assim. Mas tem uma galera. E, inclusive, a coincidência é que tem muito torcedor do São Paulo que é xingado porque acham que são os menores clubistas do Brasil. Mas agora devem estar bastante, né, com o Daniel Alves aí, mas isso é assunto para outra coisa.
Quero desejar boa sorte pro Edilson aí, acho que tá bom para vocês. Agora com a lateral a gente é assim, entendeu, cara? Se você não quiser, a gente pega o Juan Fran também, enfim. A gente tá assim. Eu tô aqui, né, no Rio de Janeiro, você deve ter aguentado a mesma coisa que eu, com os flamenguistas enlouquecidos com o Rafinha, né? Sim. Aí passou uma semana, mas eu mandei o WhatsApp para todos os meus amigos flamenguistas. Falei, quem quer que é o Rafinha de... Como é? Jogou aonde?
Vou te falar, eles devem estar arrependidos, porque se eles esperam um pouquinho, se essa negociação do Rafinha demora um pouquinho, o Flamengo ia ser um forte candidato para o Daniel Alves jogar.
Claro, mas tem muito dinheiro.
Mas o Daniel Alves parece que vai jogar no São Paulo de meia, né?
Porque... mas eu vou te falar, pelo que eu entendi aí, a negociação tem um pouco da questão pessoal do Daniel, tá? Porque... tem uma dose, eu não sei o tamanho porque eu não conheço o Daniel, mas tem uma dose aí de infância, ele realmente queria porque queria jogar lá, ele já tá com uma idade, ele é muito vencedor, né?
Ele
não
precisa de realmente dinheiro. É São Paulino.
Ele é São Paulino de moleque mesmo, então parece que tem uma dose aí de assim como o Diego, tá? O São Paulo chegou perto de contratar o Diego, porque o sonho do Diego era esse quando era menino, porque o Diego quando era criança era São Paulino.
Não, mas eu comentei porque a gente via aí campanha do próprio Daniel Alves, tem vídeo dele falando que, Flamengo, faz proposta pra mim, alguma coisa do tipo. Ele tava fazendo um certo barulho também com o negócio de Flamengo, igual o Neymar sempre faz, né? Tá no Mengão, sei lá o quê, boa sorte no Mengão. Ele gosta de falar isso, mas eu acho que isso...
A gente vai ter que morrer com essa inconveniente verdade, que nenhum torcedor de outro time gosta de ouvir, mas que dentro do futebol a gente ouve em bastidores constantemente, que é o óbvio desejo do jogador falar, porra, tem um clube que é o de massa, que é o maior clube do Brasil, que tem 30, 40 milhões de torcedores, que joga no estádio mais emblemático do mundo. Então, pô, claro que eu quero jogar lá.
Mas o Rick, mas isso aí também tem um pouco de assessoria, né? Às vezes o cara fala, fala do Flamengo aí que você vai estar com a maioria, de repente. A maioria vai gostar de você no Brasil. Você precisa dessa recuperação de imagem no Brasil, então fala bem do Flamengo, entendeu? Fala bem do Corinthians, você pega esses times de massa e começa a fazer esse trabalho. Mas é óbvio que todo mundo já pensa que o Neymar, quando voltar pro Brasil, ou ele joga no Palmeiras ou ele joga no Flamengo.
Né? Porque é o cara Palmeiras vai poder escolher, né, cara?
Não, ele escolhe. Ele chega e escolhe onde ele quer jogar.
É difícil. Mas eu vou te falar, eu já, essa tese é muito difícil de citar e de contar, mas... Quando você conversa com o jogador, e você também hoje conversa muito com o jogador, você sabe que você dificilmente ouve um jogador que não seja pela infância dele, né, que não seja o clube do coração dele, dizer, eu sonho em jogar no Botafogo, São Paulo, Cruzeiro. O sonho, quando não está atrelado ao clube de infância, é Flamengo e Corinthians, a gente tem que engolir isso. É uma merda, mas a gente tem que engolir isso.
Não, eu conheço o jogador, não vou citar nome aqui, que fala que quer jogar no Botafogo, tá?
Mas é porque não. Ele é botafoguense?
Sim, mas...
Não, então excluindo mas, o time, que, quando mas, é pelo time de coração.
Não, mas que recusou... O Rafael, não, vou falar aqui, o Rafael, lateral, o James, sabe, Rafael, ele recebeu proposta do... Ele não é jogador de seleção brasileira, ele recebeu proposta do Flamengo e ele recusou, dizendo que não, porque... Pelo fato de ele ser botafoguense, ele não quer jogar no Flamengo. Então você também tem o outro lado também das pessoas que não gostam.
Claro.
Mas é por isso que o futebol é maravilhoso.
Amor e ódio, né?